Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã de quinta-feira. E nós vamos falar agora sobre um projeto de coleta de sonhos online. Vejam que interessante. Um projeto que já foi feito para falar sobre as memórias de Auschwitz, também em relação à ditadura. E agora estão sendo colhidos sonhos da pandemia. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Paulo Endo, psicanalista, pesquisador. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA, um Instituto de Estudos Avançados da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Muito bom dia, Roxane, aos seus ouvintes, ouvintes da Rádio USP. Bom dia a todos.
Professor, muito interessante este projeto. Conte um pouquinho para o nosso ouvinte como é que ele nasceu.
O trabalho com sonhos propriamente dito, né, a partir da psicanálise e também de um endereçamento com questões políticas, né, contemporâneas ou não tão contemporâneas, eu pessoalmente já venho fazendo há mais de 10 anos. Em 2015, nós fizemos um evento no Instituto de Estudos Avançados da USP. Nós reunimos pesquisadores da África do Sul, do Uruguai, da Argentina e do Brasil. Nosso interesse naquele momento era aprofundar o pensamento sobre qual o papel dos memoriais ou dos trabalhos de memória e pesquisas de memória em relação à consolidação e ao futuro das democracias, né, onde os memoriais e os pesquisadores trabalhavam e atuavam. Naquele momento, um dos pesquisadores que veio foi o Gad Stevens, que é um professor da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e ele falava, contava para nós, e nós pensamos bastante sobre isso naquele momento, sobre uma coleta de testemunhos do apartheid que ele estava desenvolvendo na época, e junto com outros pesquisadores africanos, que consistia na criação de uma plataforma muito simples, que pedia que as pessoas comuns contassem as suas histórias sobre as vivências do apartheid. Nós conversamos sobre o modelo, porque era um modelo muito simples, uma plataforma que tinha um botão, um link, na verdade, na internet, que qualquer pessoa entrava e ela clicava nesse botão e abria um questionário, dizendo: conte a sua história. Na época eles tinham coletado mais de 5 mil testemunhos. Isso se tornou um acervo importantíssimo na África do Sul. Anos mais tarde, na verdade a partir de 2017, nós reunimos pesquisadores coordenados pelo professor Wojciech Łokciarski da Universidade de Gdansk, na Polônia, a partir do acesso que ele teve a um inventário de sonhos, a uma coleta de sonhos, que estava abrigada no Memorial Auschwitz-Birkenau. E esse material, que são mais de 500 páginas, foi criado a partir de um questionário em papel, né, muito, muito simples, endereçado aos ex-prisioneiros de Auschwitz, a partir da década de 60. Foi um médico ex-prisioneiro, Stanislaw Lodzinski, que fez esse questionário. Bom, vieram mais de 500 páginas de sonhos
Nossa.
e se tornou um acervo maravilhoso que o museu tem hoje em dia. E nós aproveitamos desse material a simplicidade do questionário, que tinha basicamente três perguntas muito simples. A primeira era: conte o seu, você se você sonhou algo antes, durante ou depois da sua prisão nos campos, e depois se você pensou sobre esse sonho, o que você relaciona, o que você associa com esses sonhos. Nós juntamos esses dois elementos e a gente pensou em lançar uma primeira coleta que se deu antes agora dos sonhos de pandemia, do inventário de sonhos 1, que a gente chamou. Foi no processo da passagem das eleições no Brasil entre 2018 e 2019, porque naquele período, pelas ameaças que explícitas, né, que o candidato eleito fazia na televisão, em todos os lugares, muitas pessoas começaram a ficar muito aflitas, começaram a sofrer muito, ter pesadelos, crises de ansiedade, algumas pessoas entraram em crises importantes, depressivas. Em intenso sofrimento e preocupação quanto ao futuro. E como chegavam muito essas notícias para a gente criou um primeiro inventário de sonhos, que foi criado um e-mail, e essas pessoas mandavam seus sonhos entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, e nós coletamos na época alguns sonhos. Mas a gente, de alguma maneira, não conseguia garantir o anonimato total, porque vinha por e-mail, né? Dessa vez, a gente se organizou de uma maneira diferente, então compilando todas essas experiências, eu, a Denise, uma médica, uma pesquisadora também no Instituto de Psicologia da USP, e o Edson Souza, que é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos unimos e pensamos em juntar essas estratégias. Então, nós fizemos isso, né, logo alguns dias depois de decretado o isolamento. Hoje, na plataforma, já existem mais de 400 sonhos relatados. Então, a plataforma está aberta, ela vai ficar aberta durante um período, né, para a gente coletar o maior número possível de sonhos. E a gente entende esse material como uma doação, né, que as pessoas estão fazendo para um acervo, né, uma doação muito pessoal,
Sem dúvida.
muito íntima, para um acervo que depois a gente pretende que tenha um primeiro tratamento, que nós vamos dar um primeiro tratamento a esse material. E depois nós vamos pensar numa maneira de tornar esse acervo público, né, para que outros pesquisadores e pessoas tenham acesso a ele.
O senhor já falou, é um rico material, como em outros memoriais, para vocês, especialistas, sobre essa reação coletiva e também individual. É um relato social ou ele tem força individual? Explica um pouco para a gente essa relação entre a psicologia individual e social, professor.
Nós temos trabalhado a partir da psicanálise, né, justamente com essa linha de continuidade. Para certos pensadores da psicanálise, dentro e fora do Brasil, nós conseguimos, né, a partir de vários trabalhos feitos há décadas, ultrapassar essa falsa dicotomia, né, na psicanálise entre o individual e o social. Quer dizer, tudo que é pertinente ao sujeito é imediatamente pertinente à cultura, é imediatamente pertinente à sociedade e à política, né? Com o sonho não é diferente. Quer dizer, o sonho, um sonho que seria, né, e é, de certa maneira, engendrado num nível muito íntimo, muito profundo e muito particular, ele pode ter uma incidência absolutamente fértil para o pensamento sobre o que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo e na situação social e política, porque somos nós que vivemos esses fatos e essas situações. E nós precisamos dar encaminhamentos pessoais, íntimos e coletivos ao que vivemos. A Charlotte Perrault, né, que é uma referência para muita gente, publicou o Terceiro Reich dos Sonhos, quando ela coletou mais de 300 sonhos de pessoas comuns no ano em que Hitler assumiu o poder na Alemanha, em 1933. Ela fez uma análise, né, de natureza, claro, os relatos eram de natureza pessoal, mas as análises foram lançadas para uma interpretação de natureza social e política. E ela dizia: os sonhos são os sismógrafos do tempo presente. Então, uma coisa importante, vou te dar um exemplo, por exemplo, de um sonho que a Charlotte Perrault colheu, e fala muito daquele momento, mas fala de uma maneira completamente heterodoxa, né, e fora dos regimes lógicos da vigília, fora dos regimes lógicos da racionalidade, né, com os quais a gente está acostumado quando nós estamos despertos. É um sonho de um empresário judeu que ele sonha que ele recebe uma visita do Goebbels na sua pequena fábrica, e quando ele entra, o Goebbels ele exige que ele faça a saudação nazista, aquela mão empunhada rigidamente para frente e tal. O sonho é um relato da dificuldade extrema que ele teve de fazer isso. Então, no sonho, ele disse que parecia um tempo infindável, que ele estava demorando para levantar aquela mão e fazer aquela saudação. Enquanto ele estava tentando fazer isso, ele via os olhares dos seus funcionários detidamente olhando para ele na expectativa do que ele faria. E depois de muito tempo, ele consegue, afinal, fazer a saudação nazista. Quando ele faz isso, o Goebbels, no sonho, diz para ele: essa saudação eu desprezo, vira as costas e vai embora. E ele permanece com a mão estendida, tanto envergonhado em relação aos seus funcionários, as pessoas que estavam olhando ele fazer uma coisa da qual ele não acreditava, e o desprezo do Goebbels, que vira as costas e vai embora. Então, ele relata, na verdade, uma situação de absoluto isolamento, e ao mesmo tempo um constrangimento de uma natureza ímpar, né, de uma natureza
Sem
completamente
dúvida,
diferente. Quer dizer, esse impasse permanente no regime nazista, né, de você ser obrigado a se autonegar, a ser obrigado a se autoviolentar, a ser obrigado a fazer algo que você não acredita. Mas numa descrição, num nível tão detalhado e tão profundo, que nós jamais alcançaríamos num relato na vida desperta.
Professor Paulo, tem algum relato da Covid que o senhor já chamou a atenção, que o senhor destacaria? É uma pergunta que me ocorreu agora.
Sim, a gente tem olhado já o material e eu gostei muito de um relato que é de uma criança, né, um pré-adolescente, que sonha que ela está numa na casa e na casa da família, dos pais, e de repente entram pessoas estranhas nessa casa. Ficam todos meio assustados com essa invasão ou entrada, eles não sabem muito identificar o que que é. De qualquer maneira, essa pessoa e os irmãos não conhecem quem está entrando, mas a mãe diz, né, ela diz, olha, são pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo aí fora e nós vamos abrigá-las e dividam a comida com eles. Eles sentam numa mesa e elas procuram na geladeira algo para dividir com eles e ela encontra sorvete. Ela senta, serve ali material, né, para cada um possa comer um pouquinho de sorvete, e ela divide o sorvete para todo mundo na mesa. Após ela dividir o sorvete, uma das pessoas que entrou, invasora ou não, não sabia muito ao certo no sonho, ela come sorvete e reclama que era pouco, e esse é o sonho. Algumas coisas, claro que isso depois vai ser lançado, né, um trabalho de
Sim.
associatividade que nós estamos criando aí numa metodologia. Mas algumas coisas, por exemplo, né, que são suscitadas nesses sonhos são muito interessantes, né, porque toda a questão da solidariedade, que está muito em voga, né, nesse momento, nesse sonho isso se aprofunda, porque a solidariedade não é apenas repartir o que tem para quem não tem, né, é poder chegar ao nível do respeito à idiosincrasia. Poder chegar ao nível do respeito ao desejo singular, às singularidades, ao que o outro quer e ao que o outro não quer. Então, a reclamação, interessantemente, né, pelo menos no primeiro movimento de associação meu, e a partir de também outros estudos que eu venho fazendo, ela aparece como uma espécie de redefinição da solidariedade. Solidariedade não é só dar o que está sobrando para você, para quem está faltando, né? Mas é o reconhecimento. É chegar ao ponto da realização de que o outro é único e diferente e pode eventualmente ter um gosto completamente diferente do seu. Duas situações me lembram isso, né? Uma situação em que uma pessoa comentava que ela foi doar um resto de comida do restaurante para um homem na rua. Ela mandou embalar tal e uma comida que tinha sobrado ali dos pratos que foram servidos. E quando ela deu, era um restaurante chinês, o homem de rua diz: ah, o que que é? Ele perguntou. E ela já se sentiu ofendida. Quando ela diz: ah, comida chinesa, orgulhosa, né? Ele diz: ah, eu não gosto de comida chinesa, obrigado. Então, esse é uma coisa que eu lembrei imediatamente quando estava lendo esse sonho. E a outra
Sim.
coisa, uma definição que o Primo Levi faz, na minha opinião, em alguns dos seus textos, que é um dos maiores escritores, né, sobre a Shoah. E o Primo Levi diz, ou define, né, a solidariedade, muitas vezes, não é como nós costumamos entender, quem tem vai dar para quem não tem. A solidariedade, ela se planta e se define exatamente como a única, a última coisa que nós temos. Então ele dizia nos campos, solidariedade, ela aparece, na verdade, quando você que não tem nada e está correndo risco de vida todos os dias, você ainda pode levantar alguém do chão. Você ainda pode receber alguém que chega em Birkenau e dizer quais são as primeiras dicas para se movimentar naquele lugar. Você pode dividir a comida que mal serve para sustentar uma pessoa. Isso é a solidariedade, né? Solidariedade num sentido muito mais radical. Não a primeira coisa que você tem e disponibiliza, porque está te sobrando, mas a última coisa que ainda nos faria restituir um traço de humanidade.
Esses relatos, né, dão um estímulo muito grande para a gente fazer reflexões importantes neste momento de pandemia, né? Um momento tão especial, tão grave, mas tão especial, de tanto aprendizado coletivo e também, como o senhor explicou para a gente, individual. Quem quiser participar, como faz? Qual é o site para a gente finalizar?
Tá, muito obrigado, Roxane, pela essa entrevista, sempre receptiva, ótima e generosa. Eu queria passar um dos sites que é o Psicanalistas pela Democracia, onde nós divulgamos o link e um pequeno texto explicativo. Né? Então é www.psicanalisedemocracia.com.br. Ali você vai ver escrito Inventário de Sonhos 2, né? Conte o seu sonho. E embaixo, clicando nesse botão, vai ter o link que vai abrir o questionário. Então, para as pessoas que ainda quiserem, né, doar os seus sonhos, né, para esse trabalho que vai acontecer no futuro, já está acontecendo e vai se desenvolver no futuro, nós ficaríamos imensamente agradecidos. Se você quiser postar o seu também, se tiver tido algum, vai ser um prazer.
Muito interessante, professor. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a participação aqui no Jornal da USP no Ar do professor Dr. Paulo Endo, psicanalista, pesquisador, coordenador do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA. Muito obrigada, professor.
Eu que te agradeço, Luxane, e estão todos convidados aí da Rádio USP e outras pessoas para postar o seu sonho lá no Inventário de Sonhos. Um grande abraço para você.